Senhores Deputados, boa tarde. Podemos então dar início à nossa reunião, uma vez que temos plenário já a seguir. No sentido de terminarmos então a discussão dos artigos que estão em falta. Iria começar precisamente pelo artigo 168, a proposta do Partido Socialista, que ficou suspensa a sua votação a pedido do Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, e, portanto, iremos começar precisamente pela votação. Tem a ver com a proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista relativamente ao pagamento das despesas com teletrabalho. Votámos, portanto, votámos o artigo 34A, proposta do Bloco de Esquerda, qual foi rejeitada. Vamos então agora passar à votação do artigo 168. Sr. Deputado José Soeiro, uma intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado Senador. Partido Socialista. Queria só pedir ao Partido Socialista que pudesse esclarecer duas dúvidas que coloquei ontem. Primeiro, como é que fica a situação do pagamento contra faturas, e segundo, sobre se o Partido Socialista, que chumbou a proposta do Bloco de Esquerda, que dava 30 dias ao Governo para fazer a portaria, se o Partido Socialista vai colocar alguma norma na regulamentação que dê um prazo para que o Governo proceda a essa regulamentação ou não.
Sr. Deputado Francisco César.
Temos só um segundo, Sr. Presidente. Sr. Deputado, continua a ser contra a fatura, salvo quando há acordo para definir um valor fixo.
Não, salvo. Isso é da lei, mas isso, a questão não é essa. A questão é, nos casos em que houver faturas que comprovem um valor concreto que foi gasto, se a proposta do PS é que se aplique um teto e que, portanto, haja uma parte desse valor que não esteja salvaguardado pela não tributação. Essa era a primeira pergunta. E a segunda era sobre o prazo que o Governo vai ter para fazer isto, ou se não vai ter prazo, e nós sabemos o que é que acontece quando não há prazos. Aliás, até acontece quando há prazos, quanto mais quando não há prazos.
Sim, Sr. Deputado, isto é uma matéria que ficará depois para a portaria.
Eu sei, mas o Bloco de Esquerda dava 30 dias ao Governo.
Não, em matéria de prazos nós achamos que não deve ser definido um prazo para o Governo fazer. Pronto. O Governo irá fazê-lo. A questão que está aqui... Sim, com enquanto, todas as regulamentações enquanto... que o Governo tem.
Não, pronto, não? Então eu quero só
manifestar... Todas as portarias que tem que fazer... Quando excede um determinado valor, tem que ser verificado contra a fatura. E isso a portaria irá dizer como é que isso é feito, não é? Naturalmente.
Sr. Deputado José Soeiro.
O Bloco de Esquerda, não acompanha a proposta do Partido Socialista por duas razões. O deputado Francisco César diz que a portaria vai definir a possibilidade, se eu bem percebi, vai definir um teto, mas vai, possivelmente, abrir a possibilidade, se houver uma fatura acima desse teto, ela também não ser esse valor também não ser tributado. Mas não é isso que está na proposta, isso é uma especulação sobre como é que vai ser feita a portaria. Não estando isso na proposta, do nosso ponto de vista, a proposta não dá essa garantia. Segunda questão, nós entendemos que uma proposta sem prazo também não dá garantias de que o Governo vai fazer. O Sr. Deputado Francisco César dirá, mas eu tenho compromisso, eu acho que o Governo vai fazer. Eu não vou contestar que tenha esse entendimento. Mas a gente já sabe que, mesmo quando há prazo, o Governo muitas vezes não respeita. Então, sem prazo, o Governo tem carta branca para fazer isto quando quiser. E, por isso, nós somos contra o modo como essa proposta está redigida.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, esta proposta preocupa-nos aqui por dois aspectos. Primeiro, nós ontem já tivemos a oportunidade de referir que, em primeira instância, deve ser possível ao trabalhador e ao empregador chegarem a um entendimento e ser contra a fatura o pagamento das despesas adicionais. E depois, por outro lado, porque isto, porque pode haver situações, a portaria pode estar a estabelecer, ou vir a estabelecer um limite, que seja um limite muito aquém, consoante os setores de atividade, que sabemos que são vários e que, têm, que as despesas podem ser diferentes. E depois, é questão de facto que nós entendemos, já tínhamos relativamente a outras matérias, quando se remete alguma coisa para a regulamentação posterior, estabelece, é a regra legislativa que temos adotado, que é estabelecer um prazo para a sua publicação. E, portanto, neste, eu acho que tem que se acautelar essa matéria, desde logo que assim, enquanto não houver o limite máximo, aplica-se, tem que se aplicar o que está em vigor e, portanto, isso tem que ser pago e deve ser clarificado isso. Que enquanto, por exemplo, ou se põe um prazo para a portaria, mas mesmo assim deve dizer, enquanto a portaria não for emitida, deve... As despesas, não está claro daqui. As despesas devem ser pagas de acordo com o que está atualmente na lei. E mais, outra questão, é porem aqui a possibilidade de ser acordo e, ou portaria. Eu pergunto expressamente ao Partido Socialista, o que é que acontece neste momento, a lei entra em vigor, e o que é que acontece aos pagamentos das despesas de teletrabalho? Senhores deputados, isto é um assunto muito sério, e esta apresentação desta proposta, a mudança de sentidos de voto relativamente a estas matérias. Isto preocupa-nos e é preciso que se explique, e foram já levantadas dúvidas, é preciso que se explique, face à proposta que está no artigo 168, que está em cima da mesa, que, para votar, que foi uma proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista, nós perguntamos, enquanto não sair a portaria, como são pagas as despesas do teletrabalho? Pronto, são pagas, pronto, eu ia pedir depois se respondem para a gravação.
Pagas, como são pagas até hoje, sim.
Pronto, então o Partido Socialista está disponível para incluir uma norma em que diga que enquanto não for afixada à portaria, a regra que se aplica é a regra que está atualmente em vigor.
Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Claro. Srs. Deputados, o que o Sr. Deputado Claro Marques está a dizer é que o que aqui é colocado sobre a portaria está colocado sobre a forma de requisito para a aplicação da lei. Porque o texto que aqui está é a compensação prevista no número 2 e 3 é considerada para efeitos fiscais, custo para o empregador e não constitui...
Rendimento para o trabalhador.
Exatamente. E não constitui rendimento do trabalhador até ao limite definido por portaria dos membros do Governo. Ok? Não é, mas atenção, até ao limite do valor definido por portaria do Governo. O que significa o quê? Significa que o estabelecimento deste limite e da forma como está pode ser entendido como um requisito para a aplicação desta norma. Pode ser perfeitamente, porque... Se não há portaria, não há limite, diz o Sr. Deputado, na sua interpretação. Então, se é claro, o que se pode colocar é o seguinte, que, tal como disse o deputado Clara Marques Mendes, se é claro, pode ser que o custo para o empregador não constitui rendimento do trabalhador, do trabalhador, e em vez de colocarem até ao limite definido por portaria dos membros do Governo, podem colocar que... independentemente da portaria que venha a definir Então qual é que é a questão? Não, ou então uma outra norma?
Foi uma norma transitória.
Então e uma norma transitória? Qual é o problema?
Uma norma transitória.
Uma norma transitória que esclareça que continua a ser pago. Ó, Sr. Deputado, vocês já colocaram aqui tantas normas, até à última da hora, que achavam que eram importantes para harmonizar e para estabelecer e para esclarecer. Já vimos aqui tantos temas. Qual é o problema de colocar uma norma transitória, neste caso, para não mexer neste artigo tal como está, colocar uma norma transitória que diga exatamente o que os senhores estão a dizer, que é, muito bem, continuaremos a pagar, tal como a lei diz, enquanto não houver portaria que estabeleça o limite. Qual é que é o problema? Qual é o drama sobre isto?
Não está.
Só uma parte, um acrescente.
Não está e devia estar, quer a questão de um prazo para o Governo legislar em portaria e estabelecer a norma transitória, porque vai gerar dúvidas. Vocês já verificaram que a autoridade tributária teve de fazer um esclarecimento relativamente à aplicação da lei do teletrabalho e isto tem sido sucessivamente a acontecer. Não é uma norma. Desculpem, estamos a brincar. E nós não levamos isto a brincar, nós levamos isto a sério. A autoridade tributária, e no que diz respeito aos pagamentos das despesas, veio que esclarecer. Nós chamamos a atenção, muitas vezes, no curso da legislação sobre o teletrabalho, nós chamamos a atenção, muitas vezes, que a matéria devia ser devidamente maturada e devidamente ponderada. Achamos que foi feita sem essa ponderação, sem essa maturação. O que está a acontecer, e o que veio a acontecer posteriormente, foi a necessidade dos serviços virem fazer, prestar esclarecimentos. Porque a lei não é clara, porque nós não estamos a fazer uma lei clara. E agora temos aqui uma oportunidade de corrigir uma situação que tem dado graves problemas. E qual é o problema? Digam-me uma coisa. Eu pergunto, qual é o problema se acham que resulta da lei? Mas eu digo, enquanto intérprete da lei, eu tenho dúvidas, e a própria autoridade tributária pode vir a fazê-lo, como tem feito, e tem dúvidas, depois vem esclarecer e manda circulares para os serviços, eu pergunto qual é o problema de se colocar uma norma transitória na qual se dá, e à semelhança até daquilo que disse o Bloco de Esquerda, um prazo para ser emitida a portaria e de clarificar que até ao momento, até à data da publicação da portaria, as despesas não têm limite. Pronto. Se estiverem de boa fé, eu não vejo problema nenhum na aplicação deste. Então façam essa alteração, porque clarifica e ajuda todos.
Sim.
Pronto, então, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Só para registar que a resposta do Partido Socialista às sucessivas questões que são colocadas pelos vários partidos é: vamos deixar como está, é melhor assim. Tem sido assim.
Não tem sido. Bem, vamos então passar à votação, não tem sido bem assim. Aliás, em vários meses de discussão na especialidade, não tem sido essa a opção. Bem, vamos colocar então à votação a proposta do Partido Socialista para o artigo 168. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda. Pergunto ao PCP qual é o sentido de voto. Abstenção. E, portanto, a proposta é aprovada com o voto a favor do PS, com as abstenções do PSD e do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda.
Uma declaração de voto,
Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O nosso sentido de voto foi a abstenção, porque nós até concordamos que possa haver, de facto, uma melhoria naquilo que tem sido as dúvidas que têm surgido, estabelecer um limite e facilitar a questão em termos fiscais, mas à semelhança daquilo que propusemos, e uma vez que o Partido Socialista não aceitou a proposta que nós fizemos e no sentido que era clarificar, e a clarificação ia no aspecto de referir qual era o prazo que o Governo tinha para a emissão da portaria e clarificar que até à publicação da portaria não havia teto, ou seja, não havia limite. E, portanto, o PSD absteve-se da razão.
Muito bem. Passamos então agora, Sr. Deputado José Soeiro, também
para o mesmo efeito, de voto. Para o mesmo efeito, sim. O Bloco de Esquerda vota contra pelas duas razões que trouxe aqui à discussão. Primeiro, porque, tal como está, não fica esclarecido se, havendo uma fatura de um valor superior ao teto, ela é tributada parcialmente ou não, e porque o Partido Socialista recusou estabelecer um prazo para que essa portaria seja emitida, o que, do nosso ponto de vista, atira a portaria para uma data completamente indeterminada, que nós não sabemos quando é que vai ser. E a proposta do Bloco de Esquerda dava 30 dias ao Governo e parece-nos que era mais que razoável. O Governo, em 30 dias, conseguiria emitir uma portaria.
Sr. Deputado Francisco César, também por
declaração. Uma declaração de voto. A interpretação que nós fazemos em relação a este artigo é que as compensações aos trabalhadores são feitas por contrafatura ou, no estabelecimento, quando existir acordo, através do estabelecimento de um valor fixo. Em relação ao número 6, a interpretação que fazemos é que o custo para a compensação prevista é considerada para efeitos fiscais sem limite, na ausência de uma portaria pela parte dos membros do Governo responsáveis pelas duas áreas aqui definidas, nomeadamente os fiscais e os da Segurança Social. Muito obrigado.
Muito bem, passamos então agora ao artigo 254, portanto, proposta do Partido Socialista, que foi adiada a requerimento do PCP da última reunião para esta, e, portanto, o Sr. Deputado Alfredo Maia pede a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que são os objetivos do PS e do Governo, ou do Governo e do PS, e das consequências que podem advir da aprovação desta norma. Há um objetivo claro, e esse objetivo consiste em aliviar a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, e em concreto os centros de saúde e os hospitais, iludindo aquele que é um problema real e que é a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, este dispositivo que aqui é oferecido permitirá, de facto, retirar do atendimento do Serviço Nacional de Saúde um conjunto presumivelmente elevado de utentes. Eu queria salientar que, em relação à autodeclaração do trabalhador, não há nem de perto nem de longe a mínima desconfiança relativamente à sua palavra de honra. Era o que faltava. Aliás, todos nós conhecemos a realidade do mundo do trabalho. Muitos trabalhadores vão trabalhar com muita frequência manifestamente doentes. E vão trabalhar doentes porque não podem dar-se ao luxo de ficar em casa, mesmo com atestado médico, nem que seja por 3 dias. Pela simples razão, como sabemos, à exceção de alguns setores ou cujas convenções coletivas de trabalho prevêem o pagamento da retribuição desde o primeiro dia da situação de baixa certificada por um médico, a verdade é que a generalidade dos trabalhadores, as mais das vezes, e são muitas, e são muitos trabalhadores, acaba por ir trabalhar doente, com risco para a sua própria saúde e com risco, inclusivamente, de transmissão de doença aos seus companheiros de trabalho. Portanto, este é um problema que esta proposta não só não resolve, como corre o risco de agravar. Porque, manifestamente, o que aqui acontece é o afastamento da pessoa doente, no caso um trabalhador, é o afastamento do Serviço Nacional de Saúde, do direito de ser observado, assistido e tratado por um médico desde o primeiro momento em que manifestamente se sente tão doente que se sente incapaz de ir prestar trabalho. Portanto, o primeiro direito de uma pessoa é ser assistida e tratada. E o que nós estamos aqui a observar é o risco e das consequências da banalização da autodeclaração, que é igual ao autodiagnóstico, ao autotratamento, à automedicação e, portanto, com gravíssimas consequências em termos de saúde, que é o agravamento do estado de saúde destas pessoas e o risco até para a sua própria vida. São conhecidos muitos episódios em que a pessoa se acha, enfim, razoavelmente segura em casa, sem necessidade de ir ao médico, e quando se dá conta tem uma pneumonia ou tem um episódio ou outro de tal gravidade que acaba por levar à morte. Portanto, quase a terminar, diria que o direito da pessoa, o direito do trabalhador, é à saúde e não à baixa. Este é um ponto essencial de qualquer discussão. E, por isso, o que é necessário é caminhar no sentido de proteger os trabalhadores na doença e já agora proteger desde o primeiro dia. E, nessa medida, o PCP tudo continuará a fazer para defender que o direito ao subsídio de doença desde o primeiro dia em que o trabalhador se sente doente e cuja doença é reconhecida e certificada por um médico. E disse.
Sr. Deputado Nuno Carvalho pediu também a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coronador. Era conveniente perceber aqui algumas matérias no que diz respeito à intenção desta proposta. Em primeiro lugar, consegui perceber se estão a pretender qualificar a linha do Serviço Nacional de Saúde, a linha de serviço digital do Serviço Nacional de Saúde e também dos serviços digitais, fazendo com que, então, neste caso, tenhamos as pessoas que atualmente passam os atos médicos que permitem, precisamente, a prova da situação de doença, que são os médicos quando se vai ao hospital. E, portanto, qualificar estas linhas significaria, então, que passará a haver médicos nestas linhas, se é essa a questão. Como deduzimos que não, o que está aqui a acontecer, de facto, é o quê? É pôr, neste caso, os enfermeiros, que são quem entendem, a praticar um ato que, em regra, é atribuído a um médico ou é realizado por um médico quando se vai ao hospital. E esta era a primeira questão que era preciso perceber, porque, se assim for, então os enfermeiros vão ter uma tarefa acrescida, uma responsabilidade acrescida, e, naturalmente, que vão tendo essa responsabilidade acrescida, será curioso, e aqui eu pedi a atenção dos senhores deputados do Partido Socialista, porque será curioso os senhores depois revisitarem a lista de reivindicações dos enfermeiros sobre várias matérias e perceberem de aquilo que eles dizem e reclamam, naquilo que é a sua profissão, dos atos que podem praticar. E que isso é condizente com o potencial da sua profissão e com aquilo que eles poderiam receber. O que os senhores aqui querem fazer é, nós vamos promover os enfermeiros a tarefas mais qualificadas, mas pagando o mesmo. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, nós até agora não estamos a qualificar nada, estamos a desqualificar as pessoas e a aumentar a exigência. Segundo lugar, é fazer isto sem qualquer tipo de opinião por quem atualmente pratica estes atos, até do ponto de vista científico, são os médicos. Se os senhores consultaram ou não quem atualmente pratica estes atos para a prova de situação de doença do trabalhador. Se os senhores consultaram ou não quem atualmente faz isto. Se os senhores consultaram, não basta ver as notícias, então para termos certeza que não. Ótimo, pronto, ainda bem que o senhor deputado esclarece isso. Basta ver as notícias. Eu não sabia que bastava ver as notícias. Porque, então, nesse caso, nós baseando-nos nisso, sabemos perfeitamente que também não os consultaram.
E, portanto, neste momento, a situação é a seguinte. Os senhores querem pôr os profissionais de saúde, que são os enfermeiros, a praticar atos que atualmente são praticados pelos médicos. E fazem-no pela vossa simples intuição, em primeiro lugar. Segundo lugar, fazem-no aumentando a exigência aos enfermeiros. E fazem-no pagando exatamente a mesma coisa. E, portanto, eu diria uma coisa. Aos senhores deputados, isto soa a duas coisas. Soa a bizarro e soa, olha, e soa a pizarro também. Porque isto não é tema para este Ministério. Isto é tema para outro Ministério, com toda a sinceridade. Os senhores estão aqui, a agenda de trabalho digno para os senhores já é tão vasta, tão lata, que os senhores colocam aqui um outro problema, que é o problema de facto de não haver condições no atual Serviço Nacional de Saúde para socorrer as pessoas que a utilizam de um conjunto de dados, como estes. Mas os senhores querem fazer da pior forma possível, que é uma forma camuflada. E os senhores podem, à vontade, continuar a falar entre os senhores, como fazem, enquanto os outros deputados do Grupo Parlamentar fazem. Aliás, a maioria absoluta permite-vos isso, mas também vou-vos deixar apenas uma nota sobre aquilo que é a postura que nós temos do Partido Socialista enquanto nós fazemos estes reparos. Enquanto nós fazemos estes reparos, que é precisamente quase que não ouvirem. Mas garanto-vos uma coisa. A democracia é muito simples. Ela muda. E ainda que agora vocês podem considerar, por tendo a maioria absoluta, se a democracia para funcionar significaria também ouvir as preocupações e os contributos dos outros partidos. Se dois lobos e uma ovelha votarem o que é o jantar, os lobos vão acabar por comer a ovelha perde nos votos. Isso não é democracia. E, portanto, a maioria absoluta significa também ter por base as preocupações de todos os partidos. E as questões que estão aqui colocadas têm a ver com questões que são matérias de saúde, matérias de qualificações profissionais de enfermeiros. E por isso, se os senhores não acharem que há um impacto transversal nesta norma, em tudo o que os senhores estão a colocar, então, de facto, é porque há uma cegueira da vossa parte, absoluta. Mas eu acho que vocês não tenham nenhuma necessidade de fazer aqui figura de lobo, muito menos os portugueses figura de ovelha. Por isso, deviam ouvir um bocadinho aqui o que são as nossas preocupações.
Muito bem, senhor deputado Nuno Carvalho, vou passar então a palavra ao senhor deputado Francisco César.
Bom, senhor deputado, o que eu não quero fazer é figura de urso. E, portanto, vamos ver. A figura de urso era, digamos, entrar um pouco... É uma figura regimental diferente, não é? E, portanto, vamos ver. Se há matéria em que nós consideramos que o PSD e até o PCP estão a ser profundamente conservadores, é esta. É que, vamos ver, esta não é uma matéria nova. O que é que nós estamos a fazer? Para sermos claros, nós estamos a permitir que as baixas por doença até 3 dias, para além das possibilidades que já estavam permitidas por lei, nós acrescentássemos mais uma. E essa é que acrescentamos. Traz prejuízo para alguém? É a primeira pergunta que eu faço. Não traz. Não traz prejuízo para o doente. E basta perguntar a qualquer pessoa que tenha tido a necessidade de ir levantar uma baixa médica a um centro de saúde, as dificuldades muitas vezes que têm. Têm que estar doentes, têm que estar sujeitos a filas, têm que estar sujeitos a um conjunto de constrangimentos que, por um ato menor, que é muitas vezes a ser passada uma simples declaração, perderem um dia ou metade de um dia para o conseguir ter. E, portanto, nós temos aqui uma forma prática de resolver o assunto. E depois houve alguém, um dos seus deputados, que disse não, mas, por outro lado, o que os senhores estão a fazer vai aliviar o serviço, vai retirar, estão a fazer isso para retirar pressão no Serviço Nacional de Saúde. Claro que sim. Claro que sim, também. Claro que sim, mas isso é bom. Não é? Se nós estamos a conseguir, através de uma medida, retirar pressão sobre os doentes, retirar pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque é que não havemos de a tomar?
Há números de doentes porque
não são tão vistos como isto médico. Mas eles não vão lá, atenção, peço desculpa, mas eles não vão ser, desculpem lá, eles não vão lá para uma consulta médica, nós estamos a falar de coisas diferentes. Nós estamos a falar de baixa, não é? Que pode ser feita de várias formas, não é? Não necessita de uma consulta médica atualmente. É preciso saber quem já utilizou os serviços. Não é? É preciso saber quem já utilizou os serviços. Não é? Quem já... Exatamente. É assim que é feito. É assim que é feito muitas vezes. A declaração vem do centro de saúde ou do hospital. E não tem que ser necessariamente precedida. Por casos, essas pessoas pedem, vão à linha de 24. São atendidos. Se houver uma situação que haja gravidade, naturalmente o que a linha de saúde faz, como sempre fez, reencaminham-nos para uma unidade de saúde. É assim que se faz. Por uma questão que é menor. Quer dizer, eu posso ter uma receita médica através da linha de saúde 24. Eu posso ter uma receita médica passada pelo Serviço Nacional da linha de saúde 24. Eu já tive. Pronto. Então eles não podem. Então é a linha de saúde que me passa. Passa. E eu não posso ter uma baixa médica durante 3 dias, através de uma autodeclaração, através de compromisso de honra, que por acaso a Ordem dos Médicos, em 2018, dizia que era perfeitamente, que deveria ser feita e realizada, e por outro lado, mesmo nas declarações que foram feitas, no dia 31 de janeiro, a Ordem dos Médicos dizia que essas poderiam ser passadas mediante autodeclaração de doença sob compromisso de honra, a própria Ordem dos Médicos, que curiosamente é exatamente a redação que nós temos aqui, é feita mediante autodeclaração de doença sob compromisso de honra. Esta é uma medida que beneficia os doentes, beneficia o Serviço Nacional de Saúde e melhora o funcionamento global do sistema público de saúde. E, portanto, esta é uma boa medida. Eu não percebo porque é que o PSD e o PCP têm uma opinião comum e conservadora sobre esta matéria. Porque esta é uma opinião muito conservadora do PSD sobre esta matéria. E, portanto, aliás, estou-me a dizer, até o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública também diz a mesma coisa. Há alguém que tem suspeito de concordar com o Governo, que é alguém que fez parte dos governos do PSD. Portanto, não consigo perceber, não é? E depois fazem a defesa da Ordem dos Enfermeiros, e acho muito bem que façam a defesa das Ordens dos Enfermeiros. Aliás, faz todo o sentido.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Depois... Eu gostaria só de salientar aqui dois ou três aspectos em relação à intervenção do Sr. Deputado Francisco César. Vamos lá ver. O CIT, Certificado de Incapacidade Temporária, vulgo atestado médico, é um documento emitido por um médico que carece de consulta, de verificação das condições do doente. Mas quem conhece realmente no terreno o Serviço Nacional de Saúde e o atendimento nos centros de saúde sabe que a generalidade dos médicos é realmente escrupulosa e que, com frequência, mesmo que o doente peça a baixa, não o faz porque faz uma avaliação objetiva das condições do doente. E, portanto, só emite o CIT se, de facto, o doente necessitar de baixa. Em segundo lugar, salientar, e bastaria estar atento à intervenção que eu próprio fiz, que as posições até agora aqui expendidas, quer pelo PSD, quer pelo PCP, quer pelo PSD, não são as mesmas. Não são as mesmas. O teor da minha intervenção é suficientemente claro acerca das razões pelas quais temos as reservas que temos e apontamos os riscos que apontamos e salientamos o direito do doente, do trabalhador, a ser assistido na doença. E mais, e a beneficiar do subsídio de doença desde o primeiro dia. Com o devido respeito e sem pretender ser o intérprete da intervenção e das palavras do Sr. Deputado Nuno Carvalho, em nenhum momento o Sr. Deputado Nuno Carvalho subscreveu uma vírgula que fosse, ou uma sílaba que fosse, da intervenção do PCP. E, portanto, a interpretação que o Sr. Deputado Francisco César faz e o forçamento que aqui apresenta da coincidência ou da convergência de posições é, com o devido respeito, manifestamente abusivo. Disse.
Senhora deputada, vou lá. Senhora deputada Helga Correia, para uma intervenção final, para depois passarmos então à votação do artigo 254, proposta do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Apenas aqui algumas notas e algumas reflexões e umas perguntas. Sr. Deputado do Partido Socialista, uma primeira pergunta é perceber, que não ficou esclarecido, se a linha de saúde 24 está ou não comprometida com este aumento de chamadas para a linha de saúde 24. Se está ou não acautelada o reforço desta linha no sentido das pessoas ligarem para lá e conseguirem ter o acesso ao documento sem acontecer aquilo que nós sabemos que muitas das vezes acontece na linha de saúde 24. Não porque os serviços não estão, não querem fazer o seu melhor, mas porque a resposta não é capaz de dar solução a todos ao mesmo tempo. Depois uma outra nota que eu acho que é importante aqui salientar é que o Governo do Partido Socialista não está a ser capaz de dar resposta a todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Não consegue responder a 1,5 milhões de utentes sem médico de família, isto dados 2022, e quer agora, com uma resposta de uma pessoa, de um utente ligar para a linha de saúde 24, ter acesso a um documento sem passar pelo médico de saúde, sem passar pelo médico de família. Isto é mascarar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e a resposta que devem dar efetivamente aos utentes, mas não estão a fazer isso e estão a partir para uma solução diferente. E dizer, há bocadinho falou na questão do Sr. Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, dizer também, e cito uma notícia do Observador, que ele sublinhou que uma baixa médica pelo Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde 24, seria passada por um enfermeiro que não podem atestar a sua situação de doença. Não. Nuno Jacinto, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, também disse ao Jornal de Negócios que a solução apresentada pelo Ministério da Saúde não irá funcionar porque a confusão da burocracia será transferida para o Sistema Nacional de Saúde. Afinal, em que é que ficamos, Srs. Deputados? Nós queremos simplificar, nós estamos simplesmente a mascarar aquilo que é falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde e a falta de resposta dos médicos de família aos utentes. É isso que o Partido Socialista quer fazer com esta proposta. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco César, para uma intervenção
há
então,
declarações
ao final,
desse responsável para todos os gostos, não é? Aliás, já era comum no governo do PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, nos Açores, de qual ele foi responsável, e quem o conhece bem, já era comum esse tipo de declarações. Ele, por acaso, diz aqui que concorda com a responsabilização do utente, na proposta como é apresentada. Bom, o que eu vos quero dizer é assim, então vamos ser claros, o PSD é contra este avanço. Muito bem, o PSD acha que é possível uma linha de saúde passar um medicamento que, se por acaso o doente der informação errada, pode comprometer até a sua vida, mas uma baixa para 3 dias de trabalho aí já é contra. Mas, bom, ok. Não, é a conclusão que é óbvia. É a conclusão que é óbvia. Em segundo lugar, durante a pandemia, a linha de saúde fartou-se de fazer isso. Deu baixas.
Não é?
Sim. Sim, e naturalmente, e acham que o Governo não irá reforçar. E, portanto, esta é uma medida que resolve problemas. Esta é uma medida que não causa problemas. Esta é uma medida que resolve problemas no Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, às pessoas que ficam doentes. E o PSD tem uma posição conservadora. E é importante que as pessoas saibam, e que os doentes saibam, e que as pessoas que necessitam destas baixas, que se fosse o PSD que tivesse a maioria, eles teriam que continuar a ir aos centros de saúde, às unidades de saúde, para conseguirem ter uma declaração para baixa 3 dias, com o Partido Socialista. E com esta proposta vão conseguir fazê-la através de uma baixa, através da linha de saúde, que não inclui só a linha de saúde 24, como também inclui os serviços digitais do Serviço Nacional.
Mas eu quero só responder a este pormenor aqui. Que
senhora
é o...
deputada Clara Marques Mendes, depois o Sr. Deputado Nuno Carvalho, 1 minuto para terminarmos, e depois vou dar a palavra também ao Sr. Deputado Alfredo Maia para terminarmos e passarmos à votação. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que o PSD quer, e é o PSD que o diz, não é o Partido Socialista que diz o que é que o PSD quer. E o que o PSD quer, e à semelhança daquilo que já foi dito, e sendo mais claras não podemos ser, e o que o PSD tem dito é que esta situação foi chamada a atenção, acabamos de ver que há dúvidas relativamente, não, que até mudaram para a autodeclaração, mas autodeclaração, conforme é proposta, a autodeclaração seria apenas uma autodeclaração, não teria que passar pelo Serviço Nacional de Saúde, como é proposta pelas entidades da saúde que referem e que o Sr. Deputado Francisco César referiu. Mas a nossa preocupação, e que aqui perguntamos, é como, a nossa preocupação não, há outra preocupação que temos, e é o que nós não queremos, é que seja comprometido o funcionamento da linha Saúde 24. Porque com as competências que estão agora a atribuir à linha Saúde 24, e o que nós perguntamos é que se vai haver um reforço. E o Sr. Deputado disse assim, claro, mas esse claro pode ser não há compromisso nenhum. Portanto, não há nada que nos leve a dizer que esta medida, anunciada como uma medida boa, os trabalhadores vão ter de deixar, já não precisam de ir ao centro de saúde, já não precisam... Esta medida pode parecer uma medida muito positiva e pode comprometer completamente que nós já temos o Serviço Nacional de Saúde como temos. Nós podemos ter dificuldades no funcionamento e há determinadas alturas em que a linha Saúde 24 está completamente comprometida pelo aumento das situações de recurso a esta linha. Perguntamos é se está devidamente acautelado que a mudança de competências vai ser acompanhada de uma mudança de recursos ou de um aumento de recursos. Foi isso que nós quisemos dizer.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, então, por concluir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Apenas para, em primeiro lugar, mencionar o seguinte. O Grupo Parlamentar do PSD tem todo o interesse em que as pessoas naturalmente possam ser tratadas. E, como sabe, o Sr. Deputado, uma vez que até já disse que, já referiu aqui, fez questão de referir que é, foi utilizador da linha de Saúde 24, tal como, acho eu, muitos portugueses, incluindo eu próprio, mas mesmo não tendo que utilizar, nós sabemos perfeitamente, temos essa responsabilidade e essa obrigação, diria eu, saber que a linha de Saúde 24 faz, tal como disse o deputado, uma triagem. E, portanto, é uma linha que ajuda a casos que são simples e a casos que até podem ser muito graves. E encaminha-os para os hospitais, até com um certo grau de eficiência naquilo que é a triagem de Manchester. E, portanto, assim sendo, nós sabemos perfeitamente, não, eu estou a dizer que quando sou deputado, agarra no telefone e liga para a saúde, linha 24, e depois o enfermeiro que está do outro lado faz um diagnóstico em função daquilo que a pessoa refere e diz que tem, há casos em que diz, fica em casa, porque é o melhor que tem a fazer, e há casos em que diz, vá para o hospital porque a situação é grave. E isto até, inclusive, quando a pessoa é encaminhada para o hospital, ajuda a que a pessoa, quando se dirige ao hospital, o atendimento seja mais célere. Ok? E, portanto, não é uma linha que, naturalmente, se deva ter em consideração para um aumento ou um volume de capacidade de resposta, sem perceber que a mesma, considerando a sua importância, sem perceber que a mesma está devidamente capacitada para isto. E capacitada do ponto de vista da qualificação de quem está do outro lado e capacitada do ponto de vista da quantidade de profissionais que estão alocados a esta resposta. E, portanto... Sr. Deputado, há da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque esta questão foi colocada a esta Comissão, e que é a Comissão de Trabalho e da Segurança Social, e foi colocada da forma como todos nós bem sabemos. Mais uma vez, os senhores entraram à última da hora com esta proposta. E por isso, será de todo em todo, avisado, diria eu, tal como há várias outras matérias, quando tocam em outros ministérios, que exista depois aqui a referência a uma portaria que vai precisamente regulamentar esta situação, porque se o Sr. Deputado diz que isto vai ajudar a resolver muitos casos, significa que a linha vai ser muito mais utilizada. E nós queremos garantir que a linha vai ter um reforço e a dotação suficiente para resolver esses casos. Porque senão, caso contrário, Sr. Deputado, as suas palavras só vão representar uma coisa, que é cair, por uma expressão, em saco roto, e efetivamente verificámos que iam tapar o sol com a peneira. Mas se não é o caso, então é porque nós sabemos que vai haver um reforço da linha da saúde 24 para as situações em que os profissionais de saúde, enfermeiros e médicos, concordam e o Ministério da Saúde concorda e de facto vamos ter um reforço orçamental para não saturar uma linha que, como nós bem sabemos, quando foram os primeiros dias da Covid-19, percebemos o que era a importância da linha da saúde 24 e a quantidade de casos até que ficaram por uma situação completamente nova, a quantidade de casos ficaram até por rastrear e por atender por saturação da linha. Ora, nós não podemos estar aqui a colocar uma situação para situações, como o Sr. Deputado disse bem, que são administrativas, estas foram as suas palavras, vamos tratar de situações que são praticamente administrativas E, portanto, nós não podemos permitir que uma pessoa, só porque conseguiu ligar para a linha de saúde 24, que quem tem um caso mais urgente, fique uma ou duas ou três horas à espera. E, portanto, Sr. Deputado, vai haver reforço, naturalmente, para esta linha, que é uma coisa que os senhores ainda não asseguraram.
Sr. Deputado, temos
e, por
de
isso,
terminar.
Vamos, então, o PSD está a apresentar uma proposta para que seja aqui incluída uma regulamentação com os ministros que têm esta responsabilidade, quer da Segurança Social, quer da Saúde, para precisamente se assegurar que a linha é dotada dos meios humanos e materiais suficientes para fazer face a esta situação. Isto, efetivamente, é algo que é fundamental acautelar. E depois, naturalmente, os senhores terão que fazer face a essa mesma situação.
Sr. Deputado
Nuno Carvalho,
muito obrigado pela sua intervenção. Sr. Deputado Alfredo Maia, para terminar...
Muito obrigado, Sr. Deputado Governador. Eu serei brevíssimo, até porque temos que subir para o plenário. Para dar duas notas muito breves, justamente. A primeira é acerca do que disse, se bem me recordo, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, em relação à autodeclaração. A autodeclaração a que ele faz menção é a autodeclaração do trabalhador para a empresa, o que faz toda a diferença qualitativa e quantitativa, designadamente em termos de maior ou menor pressão sobre a linha de saúde 24 ou outro sistema digital. E a segunda nota é que não é razoável invocar aqui, nesta discussão, o exemplo da pandemia de Covid. Pela simples razão de que a certificação da doença era precedida da verificação de um resultado positivo ao teste de Covid. E só isso faz toda a diferença. E, portanto, não se pode invocar um exemplo que nada tem a ver com aquilo que estamos a discutir. E disse.
Muito bem, Sr. Deputado Alfredo Maia, com essa intervenção, coloco então à votação a proposta do Partido Socialista para o artigo 254. Pergunto quem vota a favor. Fizeram uma proposta, precisamos da redação da proposta.
Muito bem.
Deputado Nuno Carvalho.
Pode ser editada, certo?
Pode ser editada, não é? Muito bem. Portanto, o que o grupo parlamentar do PSD propõe é que nas disposições transitórias haja uma norma que faça referência que a situação que é mencionada no artigo, portanto, que o serviço digital do Serviço Nacional de Saúde ou Serviço Digital dos Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas serão dotados dos meios materiais e humanos necessários conforme decisão conjunta dos ministros com responsabilidade pela área da Segurança Social e pela área da saúde.
E bem, esta situação,
como nós referimos, é fundamental para ter a certeza que qualquer questão que seja colocada nesta
Carvalho,
comissão
já ficou clara a posição,
também está calculada por outros ministérios.
Já ficou clara a posição com a proposta de redação, que foi aqui transmitida pelo deputado Nuno Carvalho. Coloque então à votação a proposta do PSD. Quem vota a favor? Vota a favor o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS. O Bloco de Esquerda, qual é a posição? Vai se abster. Portanto, a proposta é rejeitada. A proposta é rejeitada com o voto contra do PS, abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos então agora à votação da proposta do PS. Passamos agora à votação da proposta do PS para o artigo 254. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS e o Bloco de Esquerda. Pergunto quem se abstém. Abstém-se o PSD e o PCP. Muito bem. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, das abstenções do PSD e do PCP. Passamos agora, senhores deputados, estamos mesmo a concluir o trabalho. Vamos passar agora, o plenário começa às 15 horas, não são 15 horas ainda, e portanto vamos agora passar... É o primeiro, pois... Então, a reunião fica então interrompida e recomeçamos amanhã às 9 da manhã.